O estrago emocional que esses dias de pânico por causa do coronavírus pode provocar nas pessoas. As reações são muito distintas. Pessoas que ficam mais agressivas, mais irritadas, há outras pessoas que ficam mais silenciosas. Todos, de alguma maneira, reagimos à situação que estamos vivendo. E a gente vai tentar entender melhor o que é que se passa, como é que a gente pode minimizar, né, esses efeitos emocionais, psicológicos, neste momento de pandemia e de quarentena, de resguardo. Eu vou conversar agora com a doutora Dorli Kamkaj. Ela é psicóloga e psicoterapeuta do Laboratório de Neurociências, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mais um especialista que a gente traz aqui para conversar com o ouvinte da Rádio USP. Bom dia, doutora Dorli, como vai?
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui no seu programa e poder ajudar em algumas questões.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, porque a gente recebeu várias mensagens sobre isso e tenho lido muito também sobre muitas matérias. A imprensa está tentando cobrir todos os aspectos desta pandemia e, sem dúvida, que há um muito importante, que é a reação das pessoas. A gente vê todo tipo de reação. Primeira pergunta que eu faço é importante nesse momento entender o que estamos sentindo, equilibrar razão e emoção. Como é que a gente lida com isso, doutora Dorli?
Então, Roxane, e para todos os teus ouvintes, nesse momento que tudo mudou, que a gente se sente presa, né, de algum jeito, nós vamos ter que mudar os nossos hábitos, aquilo que a gente sentia com tanta liberdade, poder sair, poder andar. Então a gente precisa começar a trabalhar isso internamente. Não vamos poder fazer todas as coisas, mas podemos fazer outras. Então, assim, começar a baixar um pouco essa ansiedade. Os primeiros dias foram muito difíceis, tinha todo tipo de notícia, e isso foi gerando uma angústia e uma ansiedade enorme. E as pessoas começavam a ficar, assim, como você trouxe, muito agressivas algumas, outras pessoas ficavam muito silenciosas, quase apáticas. Então, assim, é normal ter essas reações, mas agora já é um outro momento, né? A gente já sabe que está uma situação difícil, mas que tem algumas coisas que estão sendo cuidadas. Em primeiro lugar, cada um vai cuidar de si, isso é muito importante. Isso a gente sabe. Então, o que, que eu estou sentindo, como eu estou sentindo e o que, que eu posso fazer para melhorar? Então, quando as pessoas se fazem essas perguntas, elas já estão no caminho de uma melhora. Elas já estão no caminho de um cuidado maior. E aí elas começam a tirar de suas vidas coisas que realmente elas não podem. Não posso ir para a academia, não posso ir para o meu escritório, mas eu posso fazer coisas por mim. Eu posso fazer coisas na minha casa, eu posso começar a trabalhar de dentro de casa, posso me conectar com pessoas queridas, posso fazer exercícios para quem gosta de fazer exercício. Acho que todo mundo precisa se exercitar e começar a ver o que de verdade nesse momento me faz bem. Eu acho que aí já é um caminho.
Ótima sugestão. É a gente entender primeiro o que está acontecendo e pensar o que, que eu posso fazer nesse momento. As redes sociais, elas ganharam um espaço muito importante. Eu vejo porque tem uma filha adolescente, porque os adolescentes estão revoltadíssimos. Como eu não posso sair? Como é que eu não posso? Então eu tenho que ficar ali para aula online. Eles estão bastante revoltados, né? Mas ao mesmo tempo, eles estão muito, já estavam na rede social. Muita gente tem feito uso da rede social e ali surge muita coisa, muita bobagem, muito senso de humor também, né? Essa moçadinha mais jovem tá brincando.
A gente precisa.
Então eles...
A gente precisa rir também, a gente precisa rir um pouco da gente, a gente precisa também desconstruir. Tem algo muito sério, tem algo muito triste, claro, pelo mundo, que a gente vai orar, vai fazer tudo que é possível, mas como você disse, tua filha é adolescente, eu tenho netos adolescentes que no começo estavam assim, enlouquecendo minha filha, mas que depois eles começaram a entender, dá para fazer coisas em casa,
era exatamente
e a família começa
isso.
A se unir um pouco.
Eles estão começando a reagir, não só a brincar, então o pessoal chama, veja só a moçadinha, o corona de coronga, coronga isso, coronga aquilo, e eles mais gente no, fazendo live, aí ó, moçada, dia de coronga, hoje eu tô fazendo a comida em casa, então fazem uma live de fazendo comida, aí o outro mostra mostra a aula online que está tendo. E então eles têm shows online, a moçadinha está assistindo show, tem cantor cantando ali fazendo live. Então você pode acompanhar show, você pode assistir vídeo em grupo, não é? A empresa possibilita isso agora. Então assim, há alternativas. O problema...
Há alternativas.
Como encontrar essa alternativa?
A gente pode encontrar, está sendo difícil, mas a gente está percebendo que cada um tem possibilidades. E é isso que a gente chama, né, de resiliência, que é a capacidade que nós, os seres humanos, temos de nos adaptar. Vamos sofrer um pouco, sim, todos estamos sofrendo, mas a gente pode perceber que a gente consegue mais. Então, o que é resiliência? Esse termo vem da física, que são que os elementos podem se expandir mais, a gente consegue se expandir. Então, você vai se expandir no teu terracinho, outro vai se expandir. Eu estou atendendo online meus pacientes. Uhum. E criei um grupo no IPQ, né, da Faculdade de Medicina, que eu trabalho na psiquiatria, que nós estamos atendendo idosos com depressão online. A gente criou esse novo trabalho. E é interessantíssimo ver que senhoras de 76 anos, 80 anos, sabem e estão aprendendo a usar o telefone, o celular, quer dizer, o celular, e depois fazendo FaceTime. Então, assim, tem uma possibilidade. Uhum. Vamos trabalhar com as possibilidades. O que não temos, não temos. Então, assim, dia por dia, e vamos aprender com os adolescentes, porque, como você disse, da tua filha, então estamos cozinhando online, estamos conversando, estamos rezando, tem grupos de meditação, uhum. Não é verdade? É possível, sim. Sem sermos Poliana, que vamos ver tudo belo, mas também não vamos ver tudo catastrófico. E assim, a cada um tem que procurar notícias confiáveis. Eu acho isso muito importante, porque junto com a pandemia também veio uma pandemia de loucuras, de vídeos, de pessoas. Não vamos entrar numa catástrofe que não precisa. Uhum. Não precisa. Tem mortes, teve mortes lá fora, aqui vai ter, mas estamos tentando fazer coisas, as autoridades, e cada um de nós vai ser o guardião da sua saúde emocional. Isso uhum. é muito importante.
Ah, isso é muito interessante. Agora, mais dúvidas. Vamos lá, porque há outros grupos e outros tipos de reação. Os idosos sofrem muito com as notícias, né? Tomo como base minha mãe, 87 anos. A gente tem evitado que ela assista, por exemplo, acompanhe todas as informações. Então, a gente se mantém informado, tenta fazer uma tradução. Acho que tanto para os idosos, que são grupo, né, de risco, eles sabem disso. Sim. E as crianças, que também não estou entendendo nada, mas tem uma maneira lúdica de você lidar com elas também. Então, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esses dois extremos, quer dizer, com as crianças e com os idosos. Como é que a gente tem que lidar? Como é que a gente pode ajudar nessa saúde mental nesse momento?
Eu acho muito importante essa tua questão, tua pergunta, que é uma coisa nova, que a gente está todo mundo voltando a estudar tudo isso e nunca teve, né? Então, assim, para nós é... Nem no século passado, nem no século XX, agora no século XXI. Uhum. Então, como você fez, filtrar, cuidar de que não precisa ouvir tudo. Eu também tenho aqui na minha casa uma funcionária que tem já uma certa idade. Eu falo, não, vamos ver todas as notícias. A gente não precisa, isso não vai nos trazer nada de tão importante. Então, o que a gente vai ouvir? Então, a gente vai filtrar, vai ver alguns programas, porque assim, quem já tinha uma ansiedade muito alta, quem já tinha síndrome de pânico, volta a ter isso muito fortemente, mesmo estando em casa, principalmente no confinamento, né? Porque é um certo confinamento. Ah, não posso descer até o portão, não posso ir até o portão, o paciente falou. Eu falei, pode sim. Ah, meu filho não me deixa ir até o portão. Vai até o portão, anda até o portão. Luz a gente precisa. Então, cuidar dos idosos, tem grupos de terapia, tem grupos de reza, e a família conversar com o teu idoso, com a tua mãe, passar uma mensagem boa, todo mundo conversar mais. Uma coisa que eu estou pedindo para os pacientes fazerem, vejam fotos, e de algumas fotos, conte uma história para vocês mesmos e depois para os netos, para os filhos. Vão pegar 10 fotos de momentos diferentes da vida. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho emocional, é um trabalho de resgate de vida, é um trabalho que traz o passado no presente, abrindo pontos para o futuro. Isso é vida. Uhum. Importante, tá? Outra coisa, com as crianças, você perguntou. Então, assim, com as crianças, elas... Primeiro que elas são uma esponjinha, né? Quem já teve um filho sabe, quando a gente estava nervoso, dava de mamar, como
eles
a criança
absorvem
também
tudo.
Estava nervosa, né? Então, assim, a criança está sentindo, tá, tem muita coisa em casa para fazer, vamos manter uma rotina, acordar, quem tiver aula online, ótimo. Se não, a mãe que está em casa ou alguém que vai estar em casa vai fazer uma tarefa, vamos fazer um jogo, depois vamos pintar, depois às 10 horas vai ter o lanchinho, fazer essa rotina do lanche. Daí vamos fazer uma caminhada em casa ou embaixo no prédio, se puder, ou então vamos fazer uma aulinha online vendo. Depois vai ser um momento de todo mundo assistir um filme junto. Eu acho importante isso, fazer uma cozinha, fazer uma gelatina com a criança, fazer um bolo com a criança, ensinar a criança a limpar o quarto. E vamos engraxar sapato? Eu acho que, assim, as atividades lúdicas e, ao mesmo tempo, as responsabilidades que muitas crianças não tinham, muitas crianças nunca faziam as camas, muitas crianças nunca limpavam as suas próprias roupas, eu acho importante. Vamos passar um pano no seu quarto. Então, assim, dá tarefas lúdicas e dá tarefas de responsabilidade.
Muito bem.
Porque existe um momento difícil, conversar, assim, com a criança... Está difícil, por que, que nós estamos em casa, por que, que não está saindo, por que está chegando comida, ou se a mãe foi buscar. Eu acho que algumas pessoas estão me dizendo que estão indo passear de carro, estão dando uma volta, ou estão descendo no prédio. Cada um vai encontrando o seu jeito de viver, mas criar uma rotina é muito importante. Assim como a gente acorda, escova o dente, toma banho, sei lá, a maioria, eu faço isso, acho que muita gente faz isso, e mais do que nunca se lava as mãos. Então, assim, então já aproveitamos, vamos fazer a cama e vamos passar um pano, sabe? Tirar o lixo do banheiro. E para o idoso, e perguntando, mãe, o que você fez hoje? Como foi teu dia? O que você cozinhou? Tomou tua água? Eu acho que é muito importante para a pessoa idosa, porque às vezes ela deixa de comer. Ela tem... Não é preguiça, ela vai perdendo essa energia de vida, pulsão de vida.
Sim,
Freud
sim.
Falava que a gente vive com duas instâncias, que é Eros, que é a vida, que é a libido sexual, a libido de vida, e Thanos, de morte. E essas duas forças estão sempre dentro da gente. Tem momentos que a gente tem um pouco de tristeza, é normal. Eu tenho, tem momentos do dia, não todo dia, que eu falo, meu Deus, isso vai terminar? Vai. Vamos sair dessa?
Vamos. Vamos. Vai então, passar, vai... né, doutora? Vai passar. Vamos ser resilientes.
Resiliente, trazer esperança, acho muito importante essa coisa. Então, assim, ah, mas você tá maquiada? Tô maquiada. Eu tô falando com você, eu me arrumei. Eu falei, bom, eu não sei se ela vai querer uma live ou não. E daí eu tirei uma foto.
Muito bom.
Hoje estou falando, estou maquiada assim.
Por que não, né? Por que não? Estou em casa, por que não? Agora, doutora, me perdoe interrompê-la porque o tempo está se esgotando e eu tenho mais dúvidas. Agora a gente falou de vários grupos, então vamos manter a rotina, vamos ser resilientes, vamos encontrar uma alternativa, vamos criar o nosso jeitinho de fazer as coisas, né? Tentando estabelecer uma normalidade, mesmo que diferente daquela anterior. Agora, para as pessoas que já sofrem de síndrome de pânico, algum tipo de outro problema psicológico, enfrentem depressão, ansiedade, bipolar, enfim, este grupo que já passa por tratamento e acompanhamento, que atenção vocês estão dando ou recomendam neste momento?
Eu tenho um grupo que a gente faz, nós criamos um grupo no IPQ e que depois eu posso te mandar todas as coordenadas, eu te passo, que as pessoas elas se colocam no grupo, elas se inscrevem ou alguém da família e a gente telefona. E estamos fazendo psicoterapia online. Isso é muito importante. Então, para pessoas acima de 60 anos. Outras pessoas que têm síndromes, tem vários outros grupos no HC. Então, assim, é procurar, sim. E tem outros lugares que eu estou percebendo que também estão fazendo psicoterapia. E ligar para os seus médicos e ver esses sites que estão dando esse atendimento. Porque é importante falar com alguém, é importante receber um apoio. Acho muito sério e muito... Porque não é só as coisas que cada um faz por si, tem um momento que você também precisa de uma ajuda externa. Vamos se conectar com esses grupos. Tem vários grupos no HC, no IPQ da FMUSP, e vocês vão achar, sim. Vão achar esse lugar.
Então não pode ficar sem tratamento e sem ajuda.
Pode mandar para os seus médicos, que eles vão também, alguém que já fazia um tratamento em algum lugar, já manda uma mensagem, tenta conversar, primeiro tenta ver também se o seu estoque, se você tem remédio, não precisa ter um estoque, mas um remédio para 2 semanas, pelo menos. Não pare de tomar o remédio. Eu falei ontem com 2, 3 pessoas, elas pararam de tomar o remédio. Não é para parar,
pode.
Gente.
Não pode.
Mais do que nunca, tomar seu remédio, tomar água o tempo todo, comer uma coisa gostosa, eu acho que são coisas importantes.
Uhum.
Sim.
Ouvir uma música boa, ver imagens bacanas, atualizar
Sim.
livros, ver filmes, séries, tem tanta coisa para a gente fazer, mesmo que
tem
seja ali
coisa.
Dentro de casa, né?
Sim, ver nossas fotos, fotos boas, aquilo que eu te falei, de pegar 10 fotos e falar dessas fotos para os netos, falar dessas fotos para si mesmo, escrever é um exercício muito bom, porque a gente está trabalhando os hemisférios, está trabalhando a memória, está trabalhando lembranças. Escrever é muito importante. E ler, pessoal, ler, para a gente não perder isso. Ler é muito importante.
Muito bem. Olha quantas sugestões, dicas, são mais que dicas, né? Já são,
Sim.
é um atendimento aqui com a nossa psicóloga e psicoterapeuta, doutora Dorli Kamkhaji, que é do Laboratório de Neurociências do IPQ, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Alguma outra sugestão, professora?
Bom, eu acho que assim, rezar é muito importante, a nossa fé, a nossa fé ajuda muito, não porque a gente está passando por um momento difícil, mas porque a gente precisa de força sempre. Então a nossa espiritualidade, que seja cada uma o que for, porque tudo é importante, tudo é válido, todas as crenças religiosas são muito importantes e tem estudos comprovados que dizem que as pessoas que têm fé e crença em algo superior, maior, conseguem viver as situações difíceis, as doenças, os pânicos. Então vamos ter fé, vamos acreditar em algo maior que vai nos auxiliar e a gente vamos sair dessa e vai passar. E eu estou às suas ordens quando você precisar.
Muito obrigada.
Vai ser uma honra participar do seu programa com seus ouvintes.
Muito obrigada, doutora Dorli. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada.
Muito obrigada.